Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
18 horas em Angola, 19 em Moçambique, 13 horas aqui, 12 horas aqui na cidade de Washington, terça-feira, o dia 23 de dezembro de 2014. Emissão da Voz da América a partir da cidade de Washington, onde a temperatura é de uns simples 6 graus Celsius. Na apresentação, o Paulo Oliveira, na produção Fatuma Kalala, na técnica hoje encontra-se o Dan Crafton. Títulos das notícias internacionais a esta hora. A Ucrânia aboliu o Estatuto de País Não Alinhado. A economia dos Estados Unidos cresce ao ritmo mais rápido dos últimos 11 anos. Hora e meia de emissão, os primeiros 30 minutos, como sempre, vão ser concentrados em Angola. Iremos falar, nomeadamente, da eleição da greve na EPAL. Estamos a transmitir, como sempre, em onda média 1530 MHz, em onda curta em 13.630 e 15.720. Pode ir à nossa página na internet, envia-o a português.co.br, aí através do Twitter, do Facebook e do Instagram. E podem também ter a nossa página no seu telemóvel, através de m.voaportugues.com. Passagem para as notícias internacionais com a Mayra de La Salette.
A Ucrânia deu um passo em frente na sua candidatura a membro da NATO ao aprovar esta terça-feira uma lei de abolição do Estatuto de País Não Alinhado. Esse estatuto foi adotado em 2000, sob pressão da Rússia, para evitar que Kiev estabelecesse alianças militares. O presidente ucraniano Petro Poroshenko afirmou que quer ser membro da NATO e da Aliança Militar Ocidental, enquanto Kiev combate os rebeldes pró-russos no leste da Ucrânia. A Rússia, que já se pronunciou, considerou esta candidatura como um ato de inimizade e prometeu responder negativamente. O primeiro-ministro russo, Dmitry Medvedev, disse ainda que se a Ucrânia deixar de ser país não alinhado, vai tornar-se um adversário militar da Rússia.
A economia dos Estados Unidos cresceu no ritmo mais rápido em 11 anos durante o terceiro trimestre deste ano, o sinal mais forte até agora de que a expansão económica realmente acelerou no passado. O Ministério do Comércio revelou hoje ter revisto a estimativa de crescimento do produto interno bruto, o PIB, para este ano de 3,9% para 5%. O Departamento Governamental justifica o aumento da previsão com maiores gastos dos consumidores e das empresas. Este, aliás, é o ritmo de crescimento mais rápido desde o terceiro trimestre do ano de 2003.
A Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Amnistia Internacional, afirma que militantes do Estado Islâmico estão a violar mulheres da etnia yazidi capturadas no norte do Iraque e considera tais ações como crimes de guerra e crimes contra a humanidade. A Amnistia Internacional emitiu hoje um relatório a esse respeito, baseando-se em entrevistas com 42 mulheres e raparigas que conseguiram escapar do cativeiro, onde foram submetidas a vários tipos de tortura, incluindo violação sexual. Os militantes do Estado Islâmico atacaram os yazidis em agosto, obrigando milhares de pessoas a fugirem para o Monte Sinjar, onde ficaram cercadas durante meses. Forças curdas apoiadas por ataques aéreos americanos quebraram o cerco no sábado e estão agora a atacar os militantes numa localidade da região.
A Coreia do Norte recuperou parcialmente o acesso à internet depois de uma quebra geral, dias depois dos Estados Unidos terem prometido retaliar contra o ataque cibernético à Sony Pictures, cuja responsabilidade foi atribuída ao governo de Pyongyang. O país isolado comunista, que já limitava o acesso à internet, incluindo os sites de notícias controladas pelo Estado, ficou completamente no escuro durante a segunda-feira, o que os especialistas consideram ter sido resultado de um ataque cibernético. A quebra que atingiu o site, como a Agência de Notícias da Coreia, durou 9 horas e 4 das suas redes foram totalmente recuperadas. Não se sabe a razão pela qual a quebra aconteceu, mas a companhia que fiscaliza as redes coreanas diz ter sido resultado de um ataque externo a uma rede frágil.
Segundo o Comitê de Proteção de Jornalistas com sede em Nova Iorque, pelo menos 60 jornalistas em 21 países morreram em 2014 no desempenho das suas funções. No seu relatório anual, aquela organização refere que os jornalistas locais continuam a ser os mais afetados. 23% das vítimas eram jornalistas internacionais, um aumento de 13% em relação a 1992. O relatório refere que isso se deve ao aumento dos conflitos em zonas onde cidadãos ocidentais são frequentemente tomados como alvos. A Síria foi este ano o país mais perigoso para os jornalistas.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
18 horas, 6 minutos em Angola, 12 horas, 6 minutos aqui na cidade de Washington. Na terceira quadra festiva, sem a presença de seus parentes, familiares de Isaías Kassoul e Aves Camalinga, gostariam que o governo angolano apresentasse os restos mortais dos seus entes queridos, isso para um funeral condigno, e que os mandantes do crime fossem apresentados em tribunal. Desde Luanda, os detalhes com o Manuel José.
Veloso Kassoul, irmão do ativista Isaías Kassoul, desaparecido desde 2012, pretende que o governo diga o paradeiro dos restos mortais de seu parente.
Então é que eles a responderam, que eles mataram mesmo de verdade. Então, que ninguém onde meteram os corpos. Os familiares também vão reagir a esta parte dos corpos, para se apresentar os corpos, para então o resto mortal ser enterrado. Isso é que nós estamos à espera também.
Para além do apoio financeiro que precisam, os familiares de Isaías Kassoul gostariam igualmente que os mandantes do crime fossem parar as barras do tribunal.
Nós continuamos que eles têm que serem também mesmo condenados. Principalmente o general que mandou fazer esse trabalho. Tem que ser responsável também. Tem que ter uma pena de cadeia também mesmo para ele, assim como os familiares estão a querer. Porque se ele mandou nesses dois, já tem mandado sempre. É o trabalho já que ele faz.
Do lado dos familiares de Alves Camulinga, o tio Horácio Esule diz estarem a passar mal, mas o seu desejo era mesmo ver os restos mortais do seu parente.
Estamos mesmo mal. Até a esse presente momento não recebemos nada sobre o apoio referente à quadra festiva. Nós temos mesmo que ver pelo menos o sinal dos corpos para enterrarmos. Porque já estamos a falar da morte. Mas ninguém que vê os corpos. E normalmente, nós angolanos, o óbito é óbito quando se enterra o corpo. Enquanto não se enterrar o corpo, isso não é óbito.
De recordar que o julgamento deste caso prossegue em janeiro devido à quadra festiva. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Passado um ano após a greve dos trabalhadores da empresa de abastecimento de águas de Luanda, a EPAL, os funcionários paralisaram na manhã de hoje para reivindicar pagamento de salários e melhoria das condições de trabalho. Os detalhes desde Luanda com o Coco Mucuta.
Despedimentos anárquicos, melhorias de condições de trabalho e baixos salários são algumas das questões que constam do caderno reivindicativo apresentado pelo núcleo do Sindicato Provincial da Administração e Serviços de Luanda há mais de um mês na direção da IPAL. Leonil Luceita, presidente do Conselho da Administração, que também é contestado por má gestão, ainda não se pronunciou sobre as reivindicações. Segundo Raimundo António João, primeiro secretário do núcleo do Sindicato Provincial da Administração e Serviços de Luanda, daquela empresa, filiados à UNTA Confederação Sindical, afirma que todas as recomendações forçadas nas reivindicações passadas não foram cumpridas pelo patronato.
Relativamente a essas questões enumeradas, quase que nada na prática se vê. Veja que relativamente a promoções, nós temos um acordo desde o dia 2 de janeiro, que repartiu-se em duas fases. Primeira fase terminaria em junho, que indicava a realização das compensações de reforma. A segunda começaria dia 1 de julho e terminaria neste mês, que é relativamente às promoções. Portanto, não há nenhuma informação. Nós, em agosto, lembrando da entidade empregadora, de que estava aí um acordo e que houvesse sinais que indicasse alguma coisa. Não fez nada, não respondeu, inclusive. Em setembro, voltamos à carga. E em outubro fizemos uma assembleia explicar que o empregador, relativamente a essa questão, não estava a responder absolutamente nada. Então, terminou nessa assembleia última, de dia 12, para a realização da greve.
Qual é o número de funcionários que estão paralisados nessa altura?
É toda a empresa, quase, porque foram todos os trabalhadores em unanimidade que decidiram partir para uma greve.
A direção ainda não reagiu?
Há uma reação através do MAPET provincial. Estivemos lá na sexta-feira, mas a entidade empregadora, mais uma vez, enviou para lá os representantes que ele enviou, não estiveram à altura de dar resposta daquelas questões que eram essenciais. Então, hoje vamos voltar a sentar à mesa para ouvirmos mais alguma coisa que nos traz.
O sindicalista afirma que o fim desta greve depende da resolução dos problemas dos trabalhadores.
Qual é a vossa previsão? Até quando é que vai esta greve?
A greve só depende da solução das questões que nos levaram a baixar. Mais nada.
Esta não é a primeira vez que este sindicato promove uma greve na empresa pública de águas de Luanda, mas até agora não tem tido respostas dos gestores da capital angolana. Para a Voz da América, Koki Mukuta.
Obrigado, Koki. Agora vamos para o Namibe, onde os camponeses queixam-se do fracasso da campanha agrícola de 2014. Armando Chicoca com detalhes.
Camponeses da província do Namibe queixam-se do fracasso da campanha agrícola 2014. As autoridades governamentais confirmam isto mesmo, segundo o diretor provincial do Namibe da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Gabriel Félix. Mais de 29.419 famílias envolvidas no Programa de Extensão e Desenvolvimento Rural e outras no Projeto de Fomento Agrícola, por ocasião da colheita, viram seu esforço não compensado. A escassez de chuvas que se faz sentir nesta província litoral sul de Angola, 4 anos consecutivos, é uma das principais causas do declínio agrícola na província do Namibe.
Continuou registando o comportamento cíclico que foi a ausência prolongada das chuvas, que afetou em parte a execução dos programas atinentes ao setor. Contamos com o envolvimento de 29.419 famílias, sendo 15.229 famílias partícipes ativas do Programa de Extensão e Desenvolvimento Rural, 14.190 partícipes do Fomento Agrícola, sendo 120 associações, 23 cooperativas agrícolas. Foram preparadas 4.615 hectares, sendo 1.771 hectares de forma mecanizada, 2.019 hectares de forma manual, 825 hectares de tração animal, contra 4.423 hectares de terra preparada na campanha anterior, isto é, 2012-2013, registro de um crescimento de 4,3%. Registramos uma produção de 41.261,80 toneladas de produtos diversos, sendo cereais, leguminosas, hortícolas, raiz e tubérculos, contra 42.182,2 toneladas de produtos diversos da campanha anterior, registro de um decréscimo de 2,2%.
Para o ano agrícola 2015, segundo fez saber o Gabriel Félix, as autoridades governamentais prometem apoios em mais de 30 mil famílias camponesas, visando contribuir na segurança alimentar e produtos diversos na ordem de 55 mil toneladas.
Para o ano agrícola 2014-2015, gostaríamos de alterar o quadro com uma preparação de terras na ordem de 12 mil hectares, um envolvimento de famílias no setor produtivo na ordem de 31.460 famílias, uma produção diversificada na ordem de 55 mil toneladas de produtos diversos.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
E agora vamos para a Huila. O Teodoro Albano vai-nos falar do facto da Miss Angola 2015 ser a Miss Huila de 2014.
A Miss Angola 2015 é a Miss Huila de 2014. Whitney Houston de Abreu Chicongo, eleita na última sexta-feira em Luanda, tem as suas origens no bairro da Lula, a retorno da cidade de Lubango. A Voz da América visitou a casa dos familiares. A avó Maria Luísa, satisfeita pelo feito, nunca imaginou a agradável surpresa.
Nunca imaginei isso. Nunca me veio o pensamento na minha cabeça. Mas depois dela começar a treinar, pronto, eu já comecei a ter consciência no meu coração que ela ia ser miss.
A prima Zuleika Filipe disse que sempre acreditou em Whitney e que a conquista agora é o realizar de um sonho.
Não deixou de ser surpresa, né? sei lá, estamos todos assim muito, muito felizes mesmo, que ela merece, porque ela lutou muito por isso. Na verdade é um sonho dela desde pequenina. Ela sempre disse que queria ser Miss, queria ser Miss, e olha só, parece que ela profetizou e hoje realizou-se.
As reações não se ficaram pela prima. O tio Augusto Zefrido prefere destacar a qualidade que pode vir dos subúrbios.
As pessoas às vezes dizem, não, com o subúrbio não tem ninguém, mas às vezes a qualidade está no subúrbio. É daí onde saem verdadeiramente as grandes pessoas. As pessoas pensam que não é só lá na alta sociedade que tem, mas não.
Whitney Chikongo, de 19 anos de idade, que rende a coroa da mulher mais bela, Azuleika Wilson, passa a estar também sob o olhar do mundo. Depois do Universo ter eleito, em 2011, a candidata de Angola, Leila Lopes, na mulher mais bonita do globo. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta emissão pode ser escutada na internet em vilaportugues.com e ainda no telemóvel em m.vilaportugues.com. Mais adiante nesta emissão dedicada a Angola, vamos falar das bolsas de estudo atribuídas à província de Malanje por uma empresa petrolífera.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado da próxima sexta-feira será o músico Caló Pascoal. A empresa petrolífera Total Angola disponibilizou 20 bolsas de estudo para a província de Malanje. Isaías Soares.
Os estudantes finalistas das escolas IFEL em Angola vão beneficiar de 20 bolsas de estudo para o ingresso em universidades angolanas ou no estrangeiro, anunciou quarta-feira em Malanje o responsável do setor de desenvolvimento sustentável da companhia francesa Total IP Angola, Diamantino Vandesco, que testemunhou a outorga de diplomas a 32 estudantes que concluíram os cursos de Ciências Físicas e Biológicas no ano acadêmico 2012-2014 na escola IFEL do segundo ciclo do ensino geral nesta cidade, disse que a oferta visa diversificar a formação de quadros nacionais nas áreas técnicas da agricultura, mecânica, eletricidade, enfermagem, medicina, engenharia agronômica, além da petroquímica.
Eu gostaria de anunciar que no quadro deste protocolo, a Total vai atribuir 20 bolsas de estudo anualmente em universidade dentro e fora do país. A grande novidade é que nós, até algum tempo atrás, atribuíamos também bolsa. Uma boa parte dessas bolsas era com o objetivo de recrutamento para a empresa.
As escolas IFEL em Angola funcionam nas províncias de Malanje, Bengo, Cunene e Kwanza Norte. Nesta região do país, foi aberta em 2009 e formou atualmente cerca de 100 técnicos médios. O diretor-geral da escola IFEL na localidade, Yannick Clément, disse que os formados possuem competências para o ingresso em qualquer universidade do mundo.
Estou também convencido que, como acompanhamento de todos os participantes deste projeto, a sua formação permite-lhes desenvolver um rigor no trabalho que será a chave dos seus futuros êxitos.
Novos finalistas estão otimistas quanto às projeções para o futuro e no desenvolvimento de Angola futura.
Assim, ingressar a uma faculdade, muita dedicação, muito esforço também.
Sinto-me feliz, foi tantos anos de trabalho, então tinha que receber o que merecia.
muita dedicação mesmo.
Sou João Clemente Manuel Gomes. Sinto-me muito feliz porque é um momento muito esperado da minha carreira. É um prazer receber na mão do seu diretor.
O diretor provincial da Educação, Ciência e Tecnologia de Malange, Gabriel Alexandre Boaventura, reconheceu as qualidades dos estudantes formados na IFEL, justificadas pelas medalhas conquistadas nos concursos académicos realizados no país e no estrangeiro.
Os resultados conseguidos pela Escola IFEL de Malange aos diferentes níveis, incluindo no acesso dos estudantes que concluem os ciclos às instituições superiores, alguns dos quais pela via de bolsas de estudo patrocinadas por entidades privadas singulares e coletivas, constituem também uma prova da qualidade do produto que a referida escola tem estado a encaminhar para o ensino superior, tanto dentro como fora do país.
Diretor Provincial da Educação, Ciência e Tecnologia de Malange, Gabriel Alexandre Boaventura. Isaías Soares Malange para a Voz da América.
Espaço para o desporto com o Álvaro Lugero Andrade.
E no desporto começamos em Angola, onde o presidente do Cabo Scorte do Palanca disse que o clube tem 5 milhões de dólares para a contratação de jogadores, técnicos, aquisição de equipamentos e para deslocações dentro e fora do país. Bento Cangamba diz ainda que se a prestação da equipa nas afrotaças for positiva, a direção poderá aumentar esse montante. Ele explicou que o principal objetivo é a reconquista do troféu do Girabola e também atingir a fase de grupos da Liga Africana de Clubes. Quanto à aventada contratação do brasileiro Ronaldinho Gaúcho, Cangamba disse que prosseguem as negociações que poderão ser concretizadas na segunda volta do Girabola por opção do próprio jogador. A seleção do Cabo Verde anunciou hoje que vai estagiar de 3 a 8 de janeiro em Lisboa, com vista à sua preparação ao Campeonato Africano das Nações e pretende efetuar jogos de preparação em Portugal com a Guiné Equatorial e Estoril. A garantia foi dada pelo selecionador Rui Águas à Rádio de Cabo Verde no dia em que vai anunciar os 23 convocados, o que será feito mais tarde. Está previsto um outro jogo de preparação, desta feita no Senegal, frente ao Congo, no dia 10 de janeiro. Na Argélia, Yassine Brahimi, jogador do Futebol Clube do Porto de Portugal, conquistou a bola de ouro como melhor jogador do país. O extremo agradeceu ao Le Batteur e ao El Hedaf, meios de imprensa que promoveram a votação pelo prémio conquistado. Em Portugal, o técnico Marco Silva pode estar de saída do comando técnico do Sporting, avança o jornal A Bola na edição desta terça-feira. O treinador esteve ontem à tarde reunido com Bruno do Carvalho e restante estrutura de futebol para se tentar encontrar uma plataforma de entendimento, cenário que para já não se revela muito fácil. Segundo aquele jornal, Bruno do Carvalho não gostou de ouvir as declarações de Marco Silva depois do jogo com o Nacional, quando disse que prefere criticar cara a cara com os atletas presentes, no que se depreende ter sido uma alusão aos comunicados e conferências de imprensa do presidente do clube. Na Inglaterra, o Chelsea manteve a liderança da Primeira Liga ao vencer o Stoke City ontem por 2-0 com golos de John Terry e Cesc Fabregas. O Chelsea, que recebe o West Ham United na sexta-feira, tem 42 pontos, 3 pontos a mais do que o Manchester City, que visita o West Brom no mesmo dia. O Manchester United tem 32 pontos. Ainda em Inglaterra, o empresário do guarda-redes Peter Cech adiantou que o jogador do Chelsea não deverá deixar o país na reabertura do mercado de transferências em janeiro, mas encorajou outros clubes a apresentarem uma proposta. Penso que o Arsenal devia avançar com a proposta, pois o Petr iria considerá-la. O Liverpool também necessita de reforçar a posição e sabe que o Petr estará disponível no verão. Também tenho estado em contacto com o Real Madrid, mas eles não necessitam de um guarda-redes agora, disse Victor Collar ao Sport, citado pelo Daily Mirror. E para terminar, na NBA, horas depois de ter participado na derrota dos Pistons em Brooklyn, onde somou 13 pontos, 6 assistências e 5 ressaltos, o experiente Josh Smith foi despedido. A situação bastante improvável por incidir sobre o elemento do 5 inicial torna-se ainda mais insólita por se saber que o jogador possui contrato válido por mais 2 temporadas, o que equivale a dizer que tem direito a receber apenas 26 milhões de dólares. Foi o desporto. Amanhã mais, aqui na Voz da América.
Em Moçambique, a sociedade civil questiona-se como é que pode ser aprovada uma controversa lei sobre regalias de deputados, quando o nível de pobreza naquele país é ainda tão elevado. Ramos Miguel.
O deputado e presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade da Assembleia da República, Teodoro Wade, disse que a nova lei sobre Estatuto, Segurança e Previdência Social do Deputado visa conferir dignidade aos parlamentares. mas o professor secundário Mário Matinho diz que, tendo em conta a realidade atual do país, esta lei não faz sentido.
Não é coisa que devia se olhar a esta altura. O país ainda sofre de várias coisas que deviam ser prioritárias para esses dinheiros que vão dar aos deputados. Também recuando um bocadinho no tempo, temos em memória aquela greve dos médicos, né, que reclamavam por melhores salários e tal, que nem chegavam nada a equiparar só o salário que hoje é pago ao deputado, mas disseram que não havia verbas. E tratando-se do médico, nós sabemos qual é a importância do médico num determinado país. E fomos aumentar exatamente o salário do deputado. Eu acho que não faz muito sentido.
Por seu turno, o sociólogo António Francisco, da Associação Curula, questiona a pertinência desta lei, sobretudo tendo em conta o seu impacto socioeconómico negativo.
Este nosso país está mergulhado numa situação de desigualdade social bastante aberrante. Por isso, sentimos que não é o momento.
Vários outros analistas dizem que com esta lei haverá aquilo que consideram deputado de luxo completamente desligado do seu eleitorado.
Os deputados, me parece que se esqueceram que eles estão lá porque foram delegados o poder pelo povo. E esse povo que não tem o mínimo, vive abaixo da linha da pobreza, grande parte desse povo, que eles depois esquecem que existe esse povo. Eles vão lá, ao invés de defender os interesses do povo, vão defender os interesses dos seus partidos, das suas barrigas, dos seus próprios interesses, e não defendem os interesses do povo. E é por isso que eles exigem, porque acham que o deputado leva uma vida miserável. Olha, o deputado que leva uma vida miserável é um deputado que não sabe se organizar. Eu conheço a deputados que têm uma vida feita, para além de que a reforma dele é em 15 anos. 15 anos depois tem uma reforma choruda que grande parte dos deputados já fizeram reformas, sobretudo da Frelimo, alguns da Renamo também já fizeram reforma, 15 anos, e podem deixar aquilo, já tem uma vida feita. Grande parte dos deputados tem mansões, tem criações.
Refira-se que a lei foi aprovada apenas com votos da Frelimo, que na atual Assembleia da República possui uma maioria de 2/3. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. O músico Joe Cocker morreu ontem, segunda-feira, aos 70 anos de idade, depois de uma longa batalha com o cancro de pulmão. Cantor de êxitos como Unchain My Heart, You Are So Beautiful ou ainda Up Where You Belong, morava alguns anos num rancho no Colorado, nos Estados Unidos. Joe Cocker and Up Where We Belong.
In a world few hearts survive,
all I know is the way I feel when it's real. I keep it alive. The road is long. There are mountains in our way, but we climb a stair every day. The lift is up where we belong, where the eagles cry on the mountain high. The lift is up where we belong, far from the world below, up where the clear winds blow. Looking behind,
all we have is here and now. All our lives are there to find.
The road is long. There are mountains in our way, but we climb a step every day.
Love lifts us up where we belong, where the eagles cry
Era o músico Joe Cocker, falecido ontem aos 70 anos de idade, depois de uma longa batalha com o cancro do pulmão, com a canção Up Where We Belong, que lhe valeu um Grammy em 1983. Morava alguns anos no Rancho Monocular, nos Estados Unidos. Chegamos assim ao final da emissão da Voz da América, essencialmente dedicada a Angola, desta terça-feira, 23 de dezembro de 2014. Não se fora, embora temos ainda mais uma hora de emissão, e a próxima meia hora vai ficar convosco o Eduardo Ferro.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 23 de dezembro de 2014. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Ucrânia quer aderir à NATO. Economia americana cresce ao ritmo mais rápido dos últimos 11 anos. Pelo menos 60 jornalistas morreram em 2014 no desempenho das suas funções. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta, e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, e em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Dan Crafton, na produção temos a Fatuma Kalá.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, a sociedade civil está a questionar como é que se pode ter aprovado a controversa lei sobre as regalias dos deputados quando o nível de pobreza no país é ainda tão elevado. Ramos Miguel, com mais pormenores.
O deputado e presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade da Assembleia da República, Teodoro Wade, disse que a nova lei sobre Estatuto, Segurança e Previdência Social do Deputado visa conferir dignidade aos parlamentares. Mas o professor secundário Mário Matinho diz que, tendo em conta a realidade atual do país, esta lei não faz sentido.
Não é coisa que devia se olhar a esta altura. O país ainda sofre de várias coisas que deviam ser prioritárias para esses dinheiros que vão dar aos deputados. Também recuando um bocadinho no tempo, temos em memória aquela greve dos médicos, né, que reclamavam por melhores salários e tal, que nem chegavam nada a equiparar só o salário que hoje é pago ao deputado, mas disseram que não havia verbas. E tratando-se do médico, nós sabemos qual é a importância do médico num determinado país. E fomos aumentar exatamente o salário do deputado. Eu acho que não faz muito sentido.
Por seu turno, o sociólogo António Francisco, da Associação Curula, questiona a pertinência desta lei, sobretudo tendo em conta o seu impacto socioeconômico negativo.
Este nosso país está mergulhado numa situação de desigualdade social bastante aberrante. Por isso, sentimos que não é o momento.
Vários outros analistas dizem que com esta lei haverá aquilo que consideram deputado de luxo completamente desligado do seu eleitorado.
Os deputados, me parece que se esqueceram que eles estão lá porque foram delegados o poder pelo povo. E esse povo que não tem o mínimo, vive abaixo da linha da pobreza, grande parte desse povo, que eles depois esquecem que existe esse povo. Eles vão lá, ao invés de defender os interesses do povo, vão defender os interesses dos seus partidos, das suas barrigas, dos seus próprios interesses, e não defendem os interesses do povo. E é por isso que eles exigem, porque acham que o deputado leva uma vida miserável. Olha, o deputado que leva uma vida miserável é um deputado que não sabe se organizar. Eu conheço deputados que têm uma vida feita, para além de que a reforma dele é em 15 anos. 15 anos depois tem uma reforma choruda que grande parte dos deputados já fizeram reformas, sobretudo da Frelimo, alguns da Renamo também já fizeram reforma, 15 anos, e podem deixar aquilo, já têm uma vida feita. Grande parte dos deputados tem mansões, tem criações.
Prefira-se que a lei foi aprovada apenas com votos da Frelimo, que na atual Assembleia da República possui uma maioria de 2/3. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Mais de 35 mil pessoas já atravessaram a fronteira de Hassan Garcia com destino a Moçambique a partir da África do Sul, desde o início da Operação de Tranquilidade ligada, portanto, às movimentações desta quadra festiva. Simeão Ponguano, com mais pormenores.
O número de moçambicanos e turistas estrangeiros que passaram para Moçambique ultrapassa metade da população do distrito de Mabote, em Inhambane, no sul de Moçambique, com cerca de 60 mil habitantes. O coordenador da Operação Tranquilidade, Joel Guambe, está muito satisfeito e diz que o balanço preliminar é positivo. Segundo Joel Guambe, dados acumulados indicam que já passaram pela fronteira de Hassan Garcia mais de 50 mil viaturas, sendo cerca de 35 mil para Moçambique.
A nossa avaliação é positiva, a operação está a correr dentro de tudo aquilo que foi planificado, portanto estamos a falar em todas as fronteiras do nosso país, do Rovuma ao Maputo. E o epicentro desta operação é aqui em Hassan Garcia. Apesar do movimento ser intenso, nós sentimos muito bem, a operação está a decorrer muito bem.
Já se atingiu o pico da passagem de pessoas, ou seja, moçambicanos e turistas para o lado moçambicano?
Neste momento nós estamos no pico da operação. Na sexta-feira, só para dar um exemplo, nós tivemos aqui acima de 4.500 viaturas que foram atendidas desta fronteira. E neste momento, hoje dia 23, estamos a falar de mais de 34.736 viaturas que foram atendidas, portanto, no sentido da África do Sul, Moçambique, e temos 15.983 viaturas que foram atendidas no sentido contrário, portanto, Moçambique, África do Sul. Neste momento, equivale dizer que na fronteira de Hassan Garcia já foram atendidas 50.719 viaturas.
Joel Guambe disse que, no âmbito da operação da quadra festiva, está-se a trabalhar no sentido de evitar transtornos aos automobilistas na estrada, mas sem ignorar a questão fundamental da segurança rodoviária. Entretanto, alguns moçambicanos continuam a atravessar a fronteira para o lado sul-africano com o objetivo de fazerem compras para a quadra festiva, alegando que em Moçambique os preços são insuportáveis. Simeão Panguan, Voz da América, em Comatipote.
Obrigado, Simeão Ponguano. No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. A chegada de cidadãos brasileiros e portugueses à Angola e a Moçambique aumentou este ano, dando início a um novo fenómeno na migração entre os países de língua portuguesa. A revelação foi feita pelo diretor da Organização Internacional para as Migrações, OIM, para a África Austral, Bernardo Mariano.
O que aconteceu em 2014 e foi muito relevante em Angola e em Moçambique foi a migração de portugueses para os dois países lusófonos. Essa migração foi uma migração laboral, mas também houve uma migração de migrantes à procura de oportunidades, tanto como os migrantes moçambicanos e os africanos vão à procura de oportunidades na Europa. Então, esta foi uma característica muito nova neste ano e, como disse, um dos motivos deste reverso da migração foi o fato do desenvolvimento económico desses dois países e a crise financeira da Europa, principalmente Portugal.
Bernardo Mariano não revelou os números exatos de migrantes brasileiros e africanos que entraram nos dois países lusófonos da África Austral, mas disse que a OIM trabalha com os governos de Angola e de Moçambique para que se concentrem em atrair profissionais das áreas que mais necessitam. De acordo com o diretor da Organização Internacional para Migrações para a África Austral, a migração irregular para a área africana foi marcada por pessoas originárias do Corno de África e de países da Ásia, com destaque para Bangladesh e o Sri Lanka. Todos os países anfitriões foram pontos de trânsito e de destino. Bernardo Mariano disse ainda que a OIM está a trabalhar com a Organização Internacional do Trabalho e países da África Austral para a elaboração de um plano para a migração laboral. Com a descoberta de recursos naturais, a expectativa é que novas áreas profissionais sejam cobertas pelos potenciais migrantes. Aqui nos Estados Unidos, além das eleições intercalares de novembro, o ano de 2014 fica marcado pela elevada tensão entre a polícia e a população afro-americana, mas também por críticas, no geral, à atuação da polícia. Muitos consideram haver um excesso de violência policial que está presente em inúmeros casos que terminam em mortes. Depois da morte de dois jurados terem declarado inocentes os policiais que assassinaram dois afro-americanos, no sábado passado foi a vez de um afro-americano ter morto dois policiais brancos a sangue frio, e isso antes de se suicidar em Nova York. Álvaro Lúdger Andrade com mais pormenores. E esperamos a qualquer momento, amigo ouvinte, apresentar esta nossa reportagem sobre a questão da tensão policial e racial
esta
aqui
é
nos Estados Unidos.
Hoje, terça-feira.
Era o Álvaro Lúdger Andrade, que já deve estar praticamente pronto para a peça seguinte, que seria, portanto, a nossa reportagem sobre a situação este ano. E parece que estamos agora, diz-nos a nossa produtora, em condições de passar, portanto, esse trabalho.
O racismo voltou a entrar na agenda americana em agosto, quando um polícia branco assassinou um jovem negro de 18 anos, desarmado, mas que estava drogado e tinha acabado de roubar numa loja. A morte de Michael Brown e as circunstâncias que a rodearam provocaram manifestações violentas de pessoas que pediram o fim da força letal pela polícia. A mãe de Brown, Leslie McSpaden, pediu justiça para o filho.
Being fair, arresting this man and...
Fazer justiça é prender este homem e torná-lo responsável pelas suas ações.
A violência aumentou de intensidade quando um grande júri não considerou culpado o agente Darren Wilson e recusou apresentar qualquer acusação contra ele. As autoridades pediram o reforço da Guarda Nacional em Ferguson e houve dias de muita tensão. As pessoas clamavam por justiça.
Eu acredito que ele deveria ter sido considerado culpado.
O polícia Darren Wilson, que desde então se demitiu da força policial, afirmou ter atirado porque Michael Brown o atacou e ele temia por sua vida. Wilson ainda enfrenta possíveis acusações civis ou penais do Ministério Público. Só porque o grande júri tomou a sua decisão não significa que tudo acabou, disse Wilson. O caso Michael Brown lançou luz sobre o que a população afro-americana em Ferguson diz ser uma longa história de má conduta policial. Maddie Hansen ministrou formações a polícias sobre diversidade.
Pode-se não ser bem-sucedido na formação a todos os polícias, porque às vezes é um sentimento que está profundamente enraizado. Mas o que realmente pretendemos fazer é que a massa crítica dos oficiais comece a questionar os próprios colegas.
A especialista em política pública, Elsie Scott, diz que o caso Ferguson mudou a forma como as pessoas veem hoje a atuação da polícia.
Ferguson começou um movimento nacional para a reforma da polícia e da reforma do sistema de justiça criminal mesmo.
Em novembro, mais protestos irromperam pelo país, a começar por Nova York, depois de um grande júri ter inocentado outro polícia, Daniel Pantaleo, acusado de estrangular e matar um cidadão negro de 43 anos, Eric Garner, que vendia cigarros na rua. O incidente, filmado, levou a um amplo programa de reciclagem de todos os agentes da Polícia de Nova York, com foco na força adequada a utilizar a quando da detenção de um suspeito. Há duas semanas, milhares de pessoas reuniram-se perto do Capitólio em Washington para pedir ao Congresso a aprovação de leis de combate à discriminação racial e à discriminação da polícia, como disse o ativista de direitos civis Al Sharpton.
We want them to fund...
Queremos que eles criem no Ministério da Justiça dos Estados Unidos uma divisão que julgue em regime de urgência os casos de força excessiva e ou discriminação racial. Num esforço para aliviar as tensões, o presidente Barack Obama criou uma comissão para estudar as questões de policiamento, incluindo o preconceito racial e o uso da força. Ele propôs também um programa para equipar os oficiais com câmaras no corpo, de modo a que todas as suas ações sejam filmadas. Entretanto, no passado sábado, com a morte de dois policiais brancos em Nova York por um cidadão negro, que depois se suicidou, o debate promete marcar a agenda de 2015.
Entidades oficiais americanas estão preocupadas com a possibilidade de os progressos para conter o vírus Ebola poderem vir a criar um excesso de confiança e a reemergência de um surto que já causou a morte de mais de 7 mil pessoas. Em Washington, tanto os responsáveis sanitários como vários legisladores dizem que a luta contra o ébola está a entrar na sua fase mais importante. O senador democrático americano Chris Coons encontra-se em Monrovia, na Libéria, de onde falou à Voz da América. Acima de tudo, disse Coons, fiquei impressionado com o modo como a mobilização social dos liberianos ao nível local permitiu as mudanças essenciais que alteraram a trajetória desta doença. Um dos exemplos é a multiplicação dos locais para lavagem de mãos e também a limitação dos contactos interpessoais. Essas medidas, disse Coons, estão a dar resultado, mas o senador americano está preocupado com a sua manutenção. É muito aborrecido, disse o senador Coons, entrar na igreja e não apertar a mão a ninguém, nem abraçar ninguém. Não é normal lavar as mãos com lexívia todas as vezes que se entra numa casa ou estar constantemente a tirar a temperatura. A embaixada americana em Monrovia diz que os Estados Unidos já gastaram 770 milhões de dólares para tentar conter a epidemia de ébola na Libéria, Serra Leoa e Guiné-Conakry. Cerca de 3 mil soldados americanos foram, entretanto, despachados para a região para construir clínicas de tratamento e para ajudar com a logística. O diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, Thomas Frieden, que efetuou recentemente uma viagem pela região, afirmou que, apesar dos progressos serem visíveis, não deve haver uma sensação de falsa segurança. O facto de que temos assistido a um decréscimo exponencial em muitas zonas, disse o Dr. Frieden, não significa que vamos conseguir ter zero casos sem redobrarmos os esforços. Os esforços para fortalecer os sistemas de saúde na África Ocidental prosseguem, entretanto, e os peritos americanos esperam que novos métodos de detecção possam estar disponíveis nos próximos meses. Esperam também a criação de uma vacina contra o ébola. Contudo, todos os especialistas partilham a opinião de que basta existir um único caso de ébola para desencadear nova vaga de infecções. Durante o ano de 2014, a guerra regressou ao Sudão do Sul, o país mais novo do mundo, depois de apenas 3 anos de independência e de paz relativa. As perspectivas para o termo dos conflitos não são, entretanto, boas, com as tréguas sendo violadas logo que são assinadas. Residentes e analistas em Juba não manifestam otimismo e prevêem mais problemas enquanto os planos para construir o país parecem evaporar-se. Niall Boll é o chefe de redação do The Citizen, um jornal que dispõe também de um canal de televisão, a única alternativa à televisão estatal. Ele afirma que o conflito tornou impossível uma informação equilibrada, visto que o Ministério Sul-Sudanês da Informação proibiu todos os meios de comunicação social de apresentarem os pontos de vista dos rebeldes. Preparando-se para o pior, Boll, que foi preso várias vezes nos últimos anos, decidiu recentemente construir um hotel-restaurante perto da sua redação. Ele diz que o objetivo não é apenas o de gerar mais dinheiro. Isto, disse Niall Boll, é apenas uma ideia de um projeto de sobrevivência. Caso o governo decida fechar o jornal e a televisão, não temos que perder as pessoas que treinamos e tentaremos mantê-las com os salários do restaurante. Os cidadãos sul-sudaneses estão frustrados. A maior parte deles não acreditam que o conflito vá terminar tão depressa. Estão irritados com os líderes políticos que lançaram o país em renovados confrontos após 3 anos de uma independência que muitos acreditavam fosse o início de um futuro melhor. Uma das poucas pessoas expressando algum otimismo é Luol Deng, o antigo ministro do Petróleo e agora diretor do Centro de Pesquisa Política Ebony Center. Recentemente, 3 facções do partido governamental, SPLM, reuniram-se na Tanzânia, paralelamente realizaram-se conversações de paz na Etiópia, mas mesmo assim mantém um otimismo reservado. Isso torna-me esperançoso, mas estou também nervoso porque vem aí a estação seca, disse Niall, acrescentando: o primeiro aniversário do conflito aproxima-se e ambos os lados estão a preparar-se para eventuais confrontos
caso se verifique um falhanço em Arusha ou em Addis Abeba. 4 acordos de paz e várias sanções dos Estados Unidos e da União Europeia não conseguiram trazer a paz ao Sudão do Sul, um conflito que já matou dezenas de milhares de pessoas e que deslocou mais de 1,5 milhão de outras. E, amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, transmitindo a partir de Washington. A Organização Mundial de Saúde anunciou uma operação de entrega de ajuda médica a guerrilheiros detidos em vários subúrbios da capital da Síria, Damasco, e da maior cidade do país, Alepo, na sequência de um acordo com o governo. Com a chegada do inverno e a guerra, as necessidades estão a aumentar diariamente, segundo a OMS. Álvaro Lúdger Andrade.
Depois de muitos contactos a alto nível entre as Nações Unidas e o governo sírio, as duas partes chegaram a um acordo que vai permitir levar medicamentos a áreas controladas pelos rebeldes sírios, mas ainda não há data para o início da operação. Uma caravana com a ajuda humanitária das Nações Unidas foi recentemente autorizada a entregar medicamentos na cidade de Tel Bizek, controlada pelos rebeldes. Os novos acordos levaram muito tempo a serem costurados e exigiram muitas negociações. A coordenadora da ajuda humanitária para a Síria, Elizabeth Hoff, disse à Voz da América que o início do inverno precipitou a necessidade da entrega dessa ajuda.
É inverno, está muito frio e é época de infecções respiratórias nas crianças e nos adultos, além das dificuldades normais que enfrentamos no terreno. Mas a situação da saúde em geral está a deteriorar-se.
Canais de televisão árabes mostraram vídeos amadores de moradores a cortarem oliveiras antigas para aquecerem as suas casas. O gás natural e o petróleo estão escassos e, em muitos lugares, os preços são proibitivos para a maioria das pessoas. Por outro lado, diz Elizabeth Hoff, são necessários medicamentos para tratar os feridos de guerra.
As necessidades estão a aumentar, em especial no atendimento aos feridos e a pessoas com doenças crónicas como diabetes, asma, epilepsia, entre outras. Quase 57% das unidades de saúde ficaram danificadas ou fora de serviço completamente. Por isso, estamos a tentar preencher o vazio existente, tanto a nível central como local.
Hoff explica que os medicamentos não são afetados por sanções da União Europeia ou dos Estados Unidos contra a Síria, mas são escassos. 7 regiões periféricas de Alepo deverão receber ajuda, juntamente com alguns subúrbios de Damasco controlados pelos rebeldes, como Duma e Madmaia. Recorda-se que o enviado especial das Nações Unidas para a Síria, Stephen da Mistura, está a negociar um cessar-fogo parcial em Alepo entre os líderes governamentais e rebeldes sírios.
E tempo agora aqui na Voz da América para a página desportiva, hoje apresentada pelo Álvaro Lúdger Andrade.
E no desporto começamos em Angola, onde o presidente do Cabo Scorp do Palanca disse que o clube tem 5 milhões de dólares para a contratação de jogadores, técnicos, aquisição de equipamentos e para deslocações dentro e fora do país. Bento Cangamba diz ainda que se a prestação da equipa nas afrotaças for positiva, a direção poderá aumentar esse montante. Ele explicou que o principal objetivo é a reconquista do troféu do Girabola e também atingir a fase de grupos da Liga Africana de Clubes. Quanto à aventada contratação do brasileiro Ronaldinho Gaúcho, Cangamba disse que prosseguem as negociações que poderão ser concretizadas na segunda volta do Girabola por opção do próprio jogador. A seleção do Cabo Verde anunciou hoje que vai estagiar de 3 a 8 de janeiro em Lisboa, com vista à sua preparação ao Campeonato Africano das Nações, e pretende efetuar jogos de preparação em Portugal com a Guiné Equatorial e Estoril. A garantia foi dada pelo selecionador Rui Águas à Rádio de Cabo Verde no dia em que vai anunciar os 23 convocados, o que será feito mais tarde. Está previsto um outro jogo de preparação, desta feita no Senegal, frente ao Congo, no dia 10 de janeiro. Na Argélia, Yassine Brahimi, jogador do Futebol Clube do Porto de Portugal, conquistou a bola de ouro como melhor jogador do país. O extremo agradeceu ao Le Batteur e ao El Redaf, meios de imprensa que promoveram a votação pelo prémio conquistado. Em Portugal, o técnico Marco Silva pode estar de saída do comando técnico do Sporting, avança o jornal A Bola na edição desta terça-feira. O treinador esteve ontem à tarde reunido com Bruno do Carvalho e restante estrutura de futebol para se tentar encontrar uma plataforma de entendimento, cenário que para já não se revela muito fácil. Segundo aquele jornal, Bruno Carvalho não gostou de ouvir as declarações de Marco Silva depois do jogo com o Nacional, quando disse que prefere criticar cara a cara com os atletas presentes, no que se depreende ter sido uma alusão aos comunicados e conferências de imprensa do presidente do clube. Na Inglaterra, o Chelsea manteve a liderança da Primeira Liga ao vencer o Stoke City ontem por 2-0 com golos de John Terry e Cesc Fábregas. O Chelsea, que recebe o West Ham United na sexta-feira, tem 42 pontos, 3 pontos a mais do que o Manchester City, que visita o West Brom no mesmo dia. O Manchester United tem 32 pontos. Ainda em Inglaterra, o empresário do guarda-redes Peter Cech adiantou que o jogador do Chelsea não deverá deixar o país na reabertura do mercado de transferências em janeiro, mas encorajou outros clubes a apresentarem uma proposta. Penso que o Arsenal devia avançar com a proposta, pois o Petri iria considerá-la. O Liverpool também necessita de reforçar a posição e sabe que o Petri estará disponível no verão. Também tenho estado em contacto com o Real Madrid, mas eles não necessitam de um guarda-redes agora, disse Victor Collar ao Sport, citado pelo Daily Mirror. E para terminar, na NBA, horas depois de ter participado na derrota dos Pistons em Brooklyn, onde somou 13 pontos, 6 assistências e 5 ressaltos, o experiente Josh Smith foi despedido. A situação bastante improvável por incidir sobre o elemento do 5 inicial torna-se ainda mais insólita por se saber que o jogador possui contrato válido por mais 2 temporadas, o que equivale a dizer que tem direito de receber apenas 26 milhões de dólares. Foi o desporto. Amanhã mais, aqui na Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado aqui no Angola Fala Só da Voz da América, na próxima sexta-feira, vai ser Caló Pascoal, músico angolano. Amigo ouvinte, participe no Angola Fala Só da Voz da América. Para isso, precisa de inscrever-se no número que fazíamos referência há pouco. Participe no Angola Fala Só da Voz da América. E tempo agora aqui na Voz da América para as principais notícias. A Ucrânia deu um passo em frente na sua candidatura a membro da NATO ao aprovar esta terça-feira uma lei de abolição do Estatuto do País Não Alinhado. O Estatuto foi adotado em 2000, sob pressão da Rússia, para evitar que Kiev estabelecesse alianças militares. O presidente ucraniano Petro Poroshenko afirmou que quer ser membro da NATO e da Aliança Militar Ocidental, enquanto Kiev combate os rebeldes pró-russos no leste da Ucrânia. A Rússia, que já se pronunciou, considerou esta candidatura como um ato de inimizade e prometeu responder negativamente. A economia dos Estados Unidos cresceu ao ritmo mais rápido dos últimos 11 anos durante o terceiro trimestre deste ano, o sinal mais forte até agora de que a expansão da atividade económica realmente acelerou aqui nos Estados Unidos. O Ministério do Comércio revelou hoje ter revisto a estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto para este ano de 3,9% para 5%. O Departamento Governamental justifica este aumento da previsão com maiores gastos dos consumidores americanos e das empresas nacionais. Este é o ritmo de crescimento mais rápido desde o terceiro trimestre de 2003. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Amnistia Internacional, afirma que militantes do Estado Islâmico estão a violar mulheres da etnia Yazidi capturadas no norte do Iraque e considera tais ações como crimes de guerra e crimes contra a humanidade. A Amnistia Internacional emitiu hoje um relatório a esse respeito, baseando-se em entrevistas com 42 mulheres e raparigas que conseguiram escapar do cativeiro, onde foram submetidas a vários tipos de tortura, incluindo violação sexual. Os militantes do Estado Islâmico atacaram os Yazidis em agosto passado, obrigando milhares de pessoas a fugirem para o Monte Sinjar, onde ficaram cercadas durante vários meses. Forças curdas, apoiadas por ataques aéreos americanos, quebraram um cerco no sábado e estão agora a atacar os militantes numa localidade daquela região. A Coreia do Norte recuperou parcialmente o acesso à internet depois de uma quebra geral, dias depois dos Estados Unidos terem prometido exercer represálias pelo ataque cibernético contra a Sony Pictures, cuja responsabilidade foi atribuída precisamente ao governo de Pyongyang. Aquele isolado país comunista que já limitava o acesso à internet, incluindo os sites de notícias controlados pelo Estado, ficou completamente no escuro na segunda-feira, o que os especialistas consideraram como um resultante de um ataque cibernético. E por último, o Comitê de Proteção dos Jornalistas, com sede em Nova Iorque, diz que pelo menos 60 jornalistas em 21 países morreram este ano no desempenho das suas funções. A Síria foi este ano o país mais perigoso para os jornalistas, com 17 mortos até agora. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Álvaro Ludger Andrade.
Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar-nos no nosso site voaportugues.com e no telemóvel através do m.português.com. Visite-nos também no Facebook, no Twitter, no Instagram, com referência VOA Português, e pode comunicar-se connosco através do WhatsApp no número 1908-652-4584. Neste momento são 13 horas aqui em Washington. Na produção temos a Fatuma Kalala e a assistência técnica é de Dan Crafton. Títulos de atualidade: Ucrânia candidata a ser membro da NATO e Rússia diz ser um ato de inimizade. A economia americana cresce ao ritmo mais elevado em mais de uma década. A Amnistia Internacional acusa rebeldes do Estado Islâmico de crimes de guerra. Nos próximos 30 minutos poderá acompanhar ainda notícias da economia, as rubricas semanais Política na América e Saúde, além do editorial que reflete os pontos de vista do governo americano. Em Moçambique, a sociedade civil questiona como é que se pode ter aprovada a controversa lei sobre as regalias do deputado quando o nível de pobreza no país é ainda tão alto. Analistas falam com o nosso colega Ramos Miguel, desde Maputo.
O deputado e presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade da Assembleia da República, Teodoro Wade, disse que a nova lei sobre Estatuto, Segurança e Previdência Social do Deputado visa conferir dignidade aos parlamentares. Mas o professor secundário Mário Matinho diz que, tendo em conta a realidade atual do país, esta lei não faz sentido.
Não é coisa que devia se olhar a esta altura. O país ainda sofre de várias coisas que deviam ser prioritárias para esses dinheiros que vão dar aos deputados. Também recuando um bocadinho no tempo, temos em memória aquela greve dos médicos, né, que reclamavam por melhores salários e tal, que nem chegavam nada a equiparar o seu salário que hoje é pago ao deputado, mas disseram que não havia verbas. E tratando-se do médico, nós sabemos qual é a importância do médico num determinado país. E fomos aumentar exatamente o salário do deputado. Eu acho que não faz muito sentido.
Por seu turno, o sociólogo António Francisco, da Associação Curula, questiona a pertinência desta lei, sobretudo tendo em conta o seu impacto socioeconômico negativo.
Este nosso país está mergulhado numa situação de desigualdade social bastante aberrante. Por isso, sentimos que não é o momento.
Vários outros analistas dizem que com esta lei haverá aquilo que consideram deputado de luxo completamente desligado do seu eleitorado.
Os deputados, me parece que se esqueceram que eles estão lá porque foram delegados o poder pelo povo. E esse povo que não tem o mínimo, vive abaixo da linha da pobreza, grande parte desse povo, que eles depois esquecem que existe esse povo. Eles vão lá, ao invés de defender os interesses do povo, vão defender os interesses dos seus partidos, das suas barrigas, dos seus próprios interesses, e não defendem os interesses do povo. E é por isso que eles exigem, porque acham que o deputado leva uma vida miserável. Olha, o deputado que leva uma vida miserável é um deputado que não sabe se organizar. Eu conheço deputados que têm uma vida feita, para além de que a reforma dele é em 15 anos. 15 anos depois tem uma reforma choruda que grande parte dos deputados já fizeram reformas, sobretudo da Frelimo, alguns da Renamo também já fizeram reforma. 15 anos e podem deixar aquilo, já tem uma vida feita. Grande parte dos deputados tem mansões, tem criações.
Prefira-se que a lei foi aprovada apenas com votos da Frelimo, que na atual Assembleia da República possui uma maioria de 2/3. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Vamos agora aqui à nossa redação com o Eduardo Ferro, que nos traz uma reportagem onde os Estados Unidos, autoridades e políticos estão preocupados com o perigo de o combate ao ébola registrar progressos ao ponto de, embora a doença continuar a matar, deixar de estar na agenda mundial. Eduardo Ferro.
Entidades oficiais americanas estão preocupadas com a possibilidade de os progressos para conter o vírus ébola poderem vir a criar um excesso de confiança e a reemergência de um surto que já causou a morte de mais de 7 mil pessoas. Em Washington, tanto os responsáveis sanitários como vários legisladores dizem que a luta contra o ébola está a entrar na sua fase mais importante. O senador democrático americano Chris Coons encontra-se em Monrovia, na Libéria, de onde falou à Voz da América. Acima de tudo, disse Coons, fiquei impressionado com o modo como a mobilização social dos liberianos ao nível local permitiu as mudanças essenciais que alteraram a trajetória desta doença. Um dos exemplos é a multiplicação dos locais para lavagem de mãos e também a limitação dos contactos interpessoais. Essas medidas, disse Coons, estão a dar resultado, mas o senador americano está preocupado com a sua manutenção. É muito aborrecido, disse o senador Coons, entrar na igreja e não apertar a mão a ninguém, nem abraçar ninguém. Não é normal lavar as mãos com lixívia todas as vezes que se entra numa casa ou estar constantemente a tirar a temperatura. A embaixada americana em Monrovia diz que os Estados Unidos já gastaram US$770 milhões para tentar conter a epidemia de ébola na Libéria, Serra Leoa e Guiné-Conakry. Cerca de 3 mil soldados americanos foram, entretanto, despachados para a região para construir clínicas de tratamento e para ajudar com a logística. O diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, Thomas Frieden, que efetuou recentemente uma viagem pela região, afirmou que, apesar dos progressos serem visíveis, não deve haver uma sensação de falsa segurança. O facto de que temos assistido a um decréscimo exponencial em muitas zonas, disse o Dr. Frieden, não significa que vamos conseguir ter zero casos sem redobrarmos os esforços. Os esforços para fortalecer os sistemas de saúde na África Ocidental prosseguem, entretanto, e os peritos americanos esperam que novos métodos de detecção possam estar disponíveis nos próximos meses. Esperam também a criação de uma vacina contra o ébola. Contudo, todos os especialistas partilham a opinião de que basta existir um único caso de ébola para desencadear nova vaga de infecções.
Voz da América, são neste momento 13 horas e 7 minutos. Vamos agora às notícias da economia, outra vez com o Eduardo Ferro.
O banco espanhol BBVA vai conceder uma linha de crédito de US$500 milhões ao governo angolano, segundo o acordo aprovado por despacho presidencial. O financiamento do BBVA destina-se a projetos do Programa de Investimentos Públicos em Angola. O despacho do presidente angolano refere que o recurso ao Grupo Finanças Espanhol enquadra-se na estratégia do Executivo no que diz respeito à diversificação das fontes de financiamento para a cobertura de projetos de investimento público. Devido à quebra nas receitas do petróleo, face à redução da cotação do barril no mercado internacional, a dívida pública angolana deverá atingir em 2015 os US$48,3 mil milhões, equivalente a 35,5% do Produto Interno Bruto. Em 2012, a dívida não chegava a 11%, segundo dados do próximo Orçamento Geral do Estado. Angola vai exportar em fevereiro cerca de 1,86 milhões de barris de petróleo por dia, ou seja, o valor mais alto desde janeiro de 2010, de acordo com a agência Bloomberg, que cita documentos preliminares dos carregamentos dos petroleiros. As exportações de petróleo de Angola previstas para fevereiro sobem também relativamente aos valores de janeiro, que ficaram em 1,77 milhões de barris por dia, ou seja, ligeiramente abaixo da previsão do Executivo, que antevê uma produção de petróleo um pouco acima dos 1,8 milhões de barris diários em média. A subida das exportações de petróleo no princípio do próximo ano está em linha com as previsões do governo angolano no que diz respeito à produção, que espera que 2015 represente um aumento não só da produção, mas também da exportação de petróleo. Angola é o segundo maior produtor de petróleo em África, depois da Nigéria, estando prevista para 2015 uma produção acima de 1,8 milhões de barris. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,22 dólares, a libra estava cotada a 1,55 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 11,58 rendas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Está a tempo ainda de participar aqui na nossa próxima edição do Angola Fala Só, na próxima sexta-feira, dia 26. O convidado será o Caló Pascoal, músico angolano, e também você pode também colocar as suas questões. Lembrando que pode contactar-nos através do Facebook, do Twitter, do Instagram e também no WhatsApp. O nosso número 1908-652-4584. Voz da América, 13 horas e 11 minutos em Washington. Esta é a Voz da América. Hoje, terça-feira, é dia da nossa habitual rubrica semanal Política Americana. 2014 foi um ano muito difícil para o presidente Barack Obama e um excelente ano para o Partido Republicano. Nas eleições legislativas de novembro, os republicanos ganharam o controle do Senado e da Câmara dos Representantes, o que faz prever novos confrontos e impasses nos próximos dois anos, os últimos da presidência de Obama. Jim Malone tem uma reportagem aqui apresentada por João Santa Rita.
O presidente Obama e a sua família participaram na cerimónia tradicional do acender das luzes da árvore de Natal Nacional em frente à Casa Branca, um intervalo bem-vindo num ano politicamente difícil para o presidente. Os republicanos ganharam o controle do Senado nas eleições de novembro e vão controlar ambas as câmaras do Congresso a partir de janeiro. A reforma do sistema de imigração deverá ser uma questão importante em 2015, tal como foi no ano que agora termina, e o presidente está pronto a defender a sua decisão de legalizar milhões de imigrantes indocumentados.
Até o Congresso resolver o problema pela via legislativa, se uma pessoa tiver laços profundos com este país e estiver do lado certo da lei, então não deve preocupar-se com a possibilidade de ser deportada ou separada dos seus filhos.
Os republicanos esperam poder mostrar aos eleitores em 2015 que podem controlar de forma efetiva o Congresso, disse o líder republicano na Câmara dos Representantes, John Boehner.
A oportunidade de servir o povo americano é sempre algo que causa receios, muito mais numa altura em que o nosso país faz face a grandes desafios. Estamos prontos para começar a trabalhar.
O estratega político republicano Philip Strutz disse que o controle republicano do Congresso nos últimos dois anos da presidência de Obama vai provavelmente levar a um maior impasse.
Penso que há um período muito pequeno no início de 2015 para se cooperar, mas logo que potenciais candidatos à presidência começarem a anunciar as suas posições, então tudo irá mudar. Ninguém vai cooperar com ninguém e, uma vez mais, será aquele cenário. Todos odeiam como funciona Washington.
Os republicanos acreditam que têm uma boa oportunidade para ganharem as presidenciais em 2016, diz William Howell, da Universidade de Chicago.
O grande prémio é a eleição presidencial de 2016. Isso é o grande prémio. E pode ser que isso seja realmente assim se pensarem que podem ligar Hillary Clinton à administração Obama.
Isto porque Barack Obama não goza agora de grande popularidade e se espera que Hillary Clinton seja a candidata do Partido Democrático. Clinton terá que ganhar para o seu lado democratas da ala mais liberal do partido, atraídos pelo populismo económico da senadora do Massachusetts, Elizabeth Warren.
Wall Street está muito bem. Os seus diretores levam milhões para casa, enquanto cada vez mais famílias têm dificuldades. Temos que fazer do governo trabalhar para o povo americano.
O antigo governador da Flórida, Jeb Bush, está a explorar a possibilidade de se candidatar, sendo considerado potencialmente um candidato forte.
Eu acredito em reformas quando as coisas não funcionam e acredito num governo limitado e acredito que a liberdade é o que traz sucesso a um país.
O anúncio de que Bush poderá candidatar-se à presidência significa que em 2016 poderemos ter frente a frente novamente Bush-Clinton, embora seja de esperar que ambos façam face a fortes desafios nas eleições primárias dos seus partidos.
Voz da América, a partir de Washington, neste momento são 13 horas e 15 minutos.
Olá então, amigos ouvintes, olá, bem-vindo. Vamos falar aqui sobre saúde, temas de saúde para hoje. Vamos falar, entre outras coisas, de como o iogurte pode ser bom para a saúde, também de pedra nos rins, vamos falar. E convosco para esta emissão sobre saúde vai estar Ana Guedes e o Jaime Faria. Olá, Jaime, tudo bem?
Está tudo bem, obrigado.
Então, amigos ouvintes, vamos começar por falar desta questão do iogurte. Isto porque Paul Peterson, biólogo e investigador na Universidade de Caltech, descobriu que ratos que se comportam como seres humanos autistas deixam de manifestar muitos dos sintomas associados ao autismo quando ingeriam probióticos.
Os probióticos são alimentos que contêm micro-organismos vivos que, ao serem ingeridos em quantidades suficientes, exercem um efeito positivo na saúde que vai para além dos efeitos nutricionais tradicionais.
Os probióticos são o mesmo tipo de bactérias saudáveis que podemos encontrar em muitos iogurtes.
A investigação de Patterson faz parte de um grupo crescente de provas que indicam que a ligação entre o tipo de bactérias que vivem no nosso organismo e o bem-estar psicológico é importante.
Esta ligação indica que, alterando os hábitos alimentares, é possível alterar o humor e os níveis de ansiedade.
Mas como é feita esta ligação?
De acordo com os investigadores, Jaime, as bactérias que vivem no nosso estômago ou no estômago humano estão ligadas ao cérebro pelo nervo vago, que envia informação sobre os órgãos para o cérebro.
Algumas bactérias libertam neurotransmissores que podem ativar os nervos sensitivos ligados ao nervo vago.
Estas bactérias são, com efeito, micro-organismos com poder de alterar a mente, afirma Mark Light, um investigador da Universidade Tecnológica do Texas, que também estuda nesta área.
As bactérias também comunicam com o nosso corpo através dos sistemas imunitário e endócrino.
As evidências são fortes, o suficiente para provar que, ao substituir as bactérias intestinais de um rato ansioso pelas bactérias de um rato mais ousado, pode tornar a flora intestinal menos ansiosa.
Investigadores do Hospital Psiquiátrico de Shepherd Pratt, em Baltimore, estão a realizar testes onde dão alimentos com probióticos aos pacientes para perceber até que ponto estes alimentos podem melhorar ou estabilizar o seu humor.
Se os investigadores provarem realmente que os produtos alimentares que contêm probióticos, como os iogurtes, melhoram o humor das pessoas, comer ou beber um iogurte pela manhã pode ser assim o segredo para acabar com o mau humor matinal, que é comum a muitas pessoas, não é, Jaime?
É verdade.
cada vez mais casos de mulheres que desenvolvem pedras nos rins, um problema tradicionalmente de homens.
A explicação, defendem urologistas britânicos citados pelo site Medical News Today, está na adoção crescente de maus hábitos por um cada vez maior número de elementos de sexo feminino, como tabagismo, que promove o depósito de toxinas dos rins, e a ingestão excessiva de bebidas alcoólicas.
Esta doença pode ser prevenida, na maioria dos casos, com cuidados simples que pode facilmente pôr em prática, como, por exemplo,
beba muita água,
ingerir frutas e vegetais, nomeadamente fontes de magnésio e potássio, como a banana e os espinafres.
Faça exercício diariamente.
Restrinja também o consumo do álcool.
E deixe de fumar.
As mulheres que bebem entre uma a duas chávenas de café por dia, e isto já é um outro tema, têm uma probabilidade menor de vir a sofrer um acidente vascular cerebral, conhecido pela sigla AVC.
A conclusão é de uma investigação do Instituto Karolinska, em Estocolmo.
O estudo teve a participação de cerca de 35 mil mulheres entre os 49 e os 83 anos de idade, sem historial de doenças cardiovasculares.
A conclusão do estudo foi que cerca de 22 a 25% destas mulheres têm uma probabilidade menor de desenvolver a doença do que as que não consomem a bebida.
A investigação, que teve a duração de 10 anos, registou 1.680 ocorrências de problemas cardíacos diversos. E após a análise dos fatores de risco, verificou-se que o consumo de café estava associado a um risco estatístico menor de AVC.
O café tem efeito antioxidante, diminuiu a acumulação das gorduras saturadas e reduz a resistência à insulina. Propriedades que podem minimizar o risco de AVC, considera o neurologista Rodrigo Cunha.
Ainda assim, os investigadores notam que é demasiado cedo para aconselharem alterações nos hábitos do consumo do café. E assim, amigos ouvintes, chegámos ao final de mais um espaço em que falámos sobre notícias, ou que tivemos aqui notícias de saúde para todos vós. A Ana Guedes e o Jaime Faria desejam uma boa semana e votos de boa saúde. Até para a semana.
Até para a semana.
Voz da América, 13 horas e 20 minutos depois de saúde, vamos à música. Trazemos o Band 820 com o tema Do They Know That It's Christmas?
It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shame.
And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world.
Christmas bells that ring there are the clanging chimes of doom. Well, tonight, thank God it's them to stand with you. And there won't be snow in Africa this Christmas time. The greatest gift they'll get this year is life. If the tables turn, would you survive?
Here's to them
underneath that burning sun.
You ain't
are so blessed. Give a little help to the helpless.
Do they know it's Christmas time
now? Voz da América, 13 horas e 25 minutos. Atualizando a informação, nesta terça-feira a Ucrânia deu um passo em frente na sua candidatura a membro da NATO ao aprovar esta terça-feira uma lei de abolição do Estatuto do País Não Alinhado. O primeiro-ministro russo Dmitry Medvedev disse já que se a Ucrânia deixar de ser país não alinhado, vai tornar-se um adversário militar da Rússia. A economia dos Estados Unidos cresceu no ritmo mais rápido em 11 anos durante o terceiro trimestre deste ano, o sinal mais forte até agora de que a expansão da atividade económica americana realmente acelerou o passo. O Ministério do Comércio revelou hoje ter revisto a estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto para este ano de 3,9% para 5%, o maior desde 2003. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos, a Amnistia Internacional, afirma que militantes do Estado Islâmico estão a violar mulheres da etnia yazidi capturadas no norte do Iraque e considera tais ações como crimes de guerra e crimes contra a humanidade. A Amnistia Internacional emitiu hoje um relatório a esse respeito, baseando-se em entrevistas com 42 mulheres e raparigas que conseguiram escapar do cativeiro, onde foram submetidas a vários tipos de tortura, incluindo violação sexual. A Coreia do Norte recuperou hoje parcialmente o acesso à internet depois de uma quebra geral, dias depois dos Estados Unidos terem prometido retaliar o ataque cibernético à Sony Pictures, cuja responsabilidade foi atribuída ao governo de Pyongyang. O país comunista isolado, que já limitava o acesso à internet, incluindo os sites de notícias controlados pelo Estado, ficou completamente às escuras durante 9 horas desde ontem à noite, o que os especialistas consideram ter sido um resultado de um ataque cibernético. A quebra que atingiu sites como a Agência de Notícias da Coreia do Norte durou 9 horas, como eu disse, e 4 das suas redes foram totalmente recuperadas. Não se sabe ainda a razão pela qual a quebra aconteceu, mas a companhia que monitoriza as redes coreanas diz ter sido resultado de um ataque externo a uma rede frágil.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O pescado mundial constitui um recurso natural que fornece emprego a mais de 50 milhões de pessoas e alimentação a bilhões de outros. Apesar da grande importância dos recursos, a sua saúde e sustentabilidade está cada vez mais ameaçada. A captura ilegal e não regulamentada é o principal problema, constituído um desafio económico. Os Estados Unidos são comprometidos na melhoria da gestão das pescas, protegendo os oceanos e salvaguardando as existências marinhas para as gerações vindouras. Para isso, uma força-tarefa presidencial, nomeada a 16 de dezembro, divulgou as recomendações para um enquadramento para o nosso país seguir a fim de combater a pesca ilegal e não regulamentada e a fraude no domínio dos mariscos. O objetivo é de uma perspectiva sistematizada e coordenada e uma maior liderança dos Estados Unidos sobre estes assuntos. As recomendações aplicam-se aos mariscos dos Estados Unidos e do estrangeiro. Centra-se na atenção do nosso governo em lidar com parceiros internacionais para reforçar a administração das pescas e a sua aplicação ao redor do globo. Um passo importante é o de convencer mais países a aderir ao acordo das medidas, um instrumento global para combater a pesca ilegal e não regulamentada. Um ou outro propõe um programa para localizar os recursos de marisco entrados no mercado. Segundo a Administração dos Estados Unidos para os Oceanos e a Atmosfera, entidade reguladora das pescas, os pescadores norte-americanos capturaram 9 bilhões e 900 milhões de libras de peixe e marisco, no valor de 5 bilhões e 500 milhões de dólares. A nível mundial, as perdas atribuídas a capturas ilegais e não regulamentadas é avaliada entre os 10 e os 23 mil milhões de dólares. Estas práticas alimentam operações de tráfico ao mesmo tempo que prejudicam as oportunidades económicas para as empresas legalmente constituídas de pesca e de mariscos. As embarcações que pescam águas restritas ou excedem os limites obtêm uma vantagem desonesta relativamente às operações de pesca legais. Por exemplo, algumas não pagam licenças de pesca, privando os governos de receitas para proteger os seus recursos. Após um período de revisão para comentários públicos sobre a aplicação das recomendações, a Força-Tarefa vai desenvolver um plano de ação. Os Estados Unidos vão continuar a trabalhar com os parceiros mundiais na promoção de uma administração adequada de recursos marinhos para benefício das gerações futuras. foi um editorial que fazemos pontos de vista do Governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 23 de dezembro, da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Fatuma Kalala, Dan Crafton e Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite. Até amanhã e Feliz Natal.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.